passaram a chave em Londres, hein? Que papelão.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Boa noite, amiguchos. Hoje a gente acabou de gravar nosso último episódio do Saindo da Bolha do ano. Uma entrevista com o cientista político Marcos Paulo Candeloro, que foi uma diversão só. Uma baixaria. A gente tava bolando um programa todo estruturado em capítulos, mas acabou virando um baita bate-papo muito legal, totalmente caótico. Esse episódio vai pro ar na terça-feira e a gente vai falar desde coronavírus até o Olavo de Carvalho. Tem de tudo, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aí amanhã a gente vai lançar também uma novidade no Saindo da Bolha. Nós vamos ter uma rapidinha especial para contar essa novidade. Bom, a gente está aqui hoje para falar de Reino Unido, mais especificamente Londres e regiões próximas que entraram em um regime de lockdown mais rigoroso, às vésperas do Natal. O sistema britânico até então era composto de 3 tiers, tá? Que eles falam. Assim como aqui no Brasil tem um sistema de cores, lá o laranja, amarelo, verde, é isso? Eu acho que é isso. São 3 cores para definir o nível de fechamento em função do coronavírus chinês. Mas nas vésperas do Natal, eis que aí tiveram uma ideia boa. Vamos criar um quarto nível que não existia até então. Mais rigoroso ainda, ou seja, piorou as coisas. Alguns dias atrás, o Boris Johnson disse que seria desumano separar as pessoas em pleno Natal. É, e passados 3 dias, eis que tá aí o tier 4, trancando todo mundo em casa. Olha, a gente nem vai discutir se lockdown funciona ou não funciona aqui. A gente já tem outros programas sobre isso. Rapidinha não é lugar para discutir conceito, tá? Mas dá uma olhada à cronologia desse novo nível de fechamento da região de Londres. Na noite do dia 18, o gabinete se reuniu para discutir a necessidade de se fechar mais ainda a região de Londres durante o Natal. Inclusive com vistas a essa questão dessa nova variante do vírus, que de acordo com alguns cientistas é 7 vezes mais transmissível que a versão original, mas não obrigatoriamente mais letal. Nossa, eu vou fazer alguns desvios aqui antes da gente continuar, desculpa. Como a gente tá mal servido na imprensa brasileira, né? Na metade da semana a gente viu essa referência que já havia essa nova versão do vírus e a gente falou, nem vamos botar lá na rede social porque obviamente isso vai ser contado com toda certeza pela imprensa tradicional, né? Já imaginou notícia ruim sobre Covid, sai na hora. Mas não, viu? Foi o que a gente viu começar a bater firme ontem. E até talvez em função do que está acontecendo em Londres agora. O segundo ponto é que já saiu um comunicado do Ministério da Saúde da Alemanha que não tem nada a ver essa questão de que a nova variante, estraga o processo de vacinação, que a vacina de um serve para os dois, porque a essa altura já estavam falando, vai ter que vacinar tudo de novo, vão ter que ficar fechado, etc. Segundo o Ministério da Saúde alemão, não, uma vacina só serve para tudo. Bom, até agora aí a gente fica confuso com tudo mesmo, né? Mas retornando então ao cronograma, na noite do dia 18, então, se reuniu o governo e estabeleceu que Londres e região entrariam em um novo tier, ainda não existente, mais rigoroso. No dia seguinte, ainda de manhã, tá? À noite, sentou e decidiu, de manhã avisaram que esse novo tier passaria a entrar em funcionamento ainda no mesmo dia, ou seja, na meia-noite do mesmo dia. Zero tempo para as pessoas se prepararem, zero de tempo para as pessoas que estavam organizando suas pequenas festas de Natal se organizassem, porque ninguém nessa altura está organizando grandes coisas. Um enorme tapa na cara da população que evidentemente reagiu super mal ao tema. Veja, sob o novo tier aí as pessoas estão simplesmente presas dentro de Londres, inclusive. Não podem sair da cidade a não ser para trabalho, claro, né? Em alguns casos aí para questões de saúde, mas trabalhar com certeza, né? Porque afinal de contas são os impostos que pagam o salário desses caras, eles precisam todo mundo trabalhando. Ou seja, a pessoa pode ir para o trabalho dela, ela pode lidar com um monte de desconhecidos que estão se relacionando ali dentro do ambiente de trabalho dela, mais ou com menos cuidado, tá? Isso não tem problema. Elas podem pegar transporte coletivo, mas elas não podem, por exemplo, visitar a mãe idosa e levar uma lembrança, não pode levar um jantar para ela comer, mas essa pessoa pode sair na rua e bater papo com uma pessoa. Esse é o Natal do cara. Ele sai na rua, encontra um amigo e fica batendo papo em uma área aberta na rua. Ou seja, comemora seu Natal andando pela cidade de Londres. Olha que romântico. A resposta, quando eu digo que não podia ser pior, não é exagero. Milhares e milhares e milhares de londrinos tiveram que sair correndo e rever todos os seus preparativos para sair da cidade o quanto antes. As estações de trem ficaram hiperlotadas. Opa, ótimo, né? Muito bom. Fala que não pode dar aglomeração, mas tudo bem, faz essas porcarias. As pessoas iam para as estações para quê? Para tentar, ou para o seu objetivo lá, ela ia visitar, sei lá, um parente em Manchester, puxa o carro antes de fechar tudo, né? De qualquer jeito, cata as coisas, põe nas costas, vai embora com a família. Ou então, para sair da cidade e depois, pelo menos, ver o que vai fazer para não ficar preso lá dentro. Uma pessoa que estava presente aí a essa situação em uma das estações londrinas diz que viu algo parecido com a saída americana de Saigon lá na Guerra do Vietnã, que tinha meia dúzia de avião para levar todo mundo, que foi um inferno total, todo mundo tentando fugir de qualquer forma. Muito pânico, desorganização absoluta e muita, muita falta de respeito com o cidadão, eleitor e pagador de imposto, basicamente. Nenhuma normativa específica, tá, gente? Nada. Apenas que meia-noite a cidade estava fechada. Apenas no dia seguinte o governo emitiu uma nota bem vagabunda dizendo inclusive que a decisão imediata do lockdown foi feita, atenção, sem estudos que apoiassem, sem análise de impacto sobre a economia, sem análise sobre a própria questão de saúde física e mental dos moradores da região. Nada, eles fizeram porque eles acharam que era uma boa ideia. Nenhum estudo para dar base a essa decisão que basicamente colocou a cidade de Londres de cabeça para baixo. Aliás, o Rogerão aqui da equipe chegou ontem aqui no Brasil para passar o Natal e fim de ano com a família. Se tivesse marcado a passagem para 2 dias depois, estava frito. Engraçado de tudo isso, a essa altura, é que os trabalhistas, o pessoal do Partido Trabalhista, está criticando o governo fortemente. Mas os trabalhistas, há alguns dias atrás, estavam torcendo pelo fechamento da cidade. É a velha história de sempre, né? Surfar na onda da opinião pública. O Sadiq Khan, aquele é o de Blasio de Londres, é o puro exemplo dessa cepa política. No começo da epidemia, assim como o Bill de Blasio mesmo em Nova York, para não ficar mal com seus coleguinhas chineses, né, fez a linha corajosa, falou que andar no metrô de Londres era seguro, que esse negócio de coronavírus era um exagero, máscara para quê? Um clone do discurso de esquerda mundial. Aliás, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem, dar uma voltadinha lá. Bolinha da semana 27, coronavírus, OMS e imprensa. Onde a gente pega, lá no começo de fevereiro desse ano, a esquerda e a imprensa, claro, falando que não, que isso aí era um exagero, essa coisa do coronavírus, que não tinha nada não, tá? Na cara dura. É, a esquerda assumindo a narrativa agora de que tá lá, protegendo as pessoas. Um lado humano mentiroso que ela, quando foi usada para encobrir o comportamento do Partido Comunista Chinês, não teve problema nenhum em fazer. Aliás, é só lembrar o Dr. Drauzio Varella fazendo o programa, falando que não tinha nada demais o coronavírus, não tinha que se preocupar com nada. Lembrando também, por exemplo, Trump chamado de racista porque mandou fechar as viagens entre China e Estados Unidos. Então, o discurso se repete. Portanto, gente, vamos ser bem claros, não tem nada a se estranhar com essa novidade londrina. Se tanto a esquerda inglesa como o próprio Boris Johnson estão aí imbuídos no Build Back Better, né? O que mais uma atitudezinha antidemocrática e autoritária em cima da população tem demais? Não tem nada demais. Veja, como a gente falou, nós não vamos discutir aqui o valor de lockdown, tá? Ou melhor, aliás, deixa eu até corrigir aqui aí, sendo um pouco mais correto, semi-lockdowns, tá? Isso que tá acontecendo são semi-lockdowns, que é o que tem acontecido na maior parte das cidades do mundo por aí afora. A gente já tem dois programas com o Vitor Loyola falando sobre isso, então, mas é que não tem uma comprovação científica para o valor da ferramenta. Reparem que o Reino Unido passou os meses de julho, agosto e setembro totalmente em baixa, tá? Abertão, quase zerado em termos de óbito, 90 dias. E agora em outubro acelerou. Novembro fez um platôzinho que apontava para uma queda em dezembro e durante essa queda foi criado esse Tier 4. Ou seja, não faz sentido nenhum. É só ciência política. Não, ciência política é maldade. É política na ciência. A falta de uma A fala de uma parlamentar trabalhista, não vou lembrar o nome dela, acho que era Nancy, qualquer coisa, britânica, explica direitinho o pensamento dessa turma. Para ela, olha o seguinte, o aumento de casos nas áreas administradas pelos trabalhistas é em função de um número de pessoas egoístas que não sabem se proteger. Agora, no resto do país, a culpa é do governo, tá? Então, assim, depende. Quando pisa no meu calo, a culpa é da população. Quando é do outro lado, a culpa é do governo conservador, tá? Super científica ela, né? O que que acontece? A imprensa vai lá, dá espaço para essa cínica falar esse tipo de coisa e assume-se como verdade. Pronto. Ela falou o que a imprensa queria, logo não precisa de fact-check. Para que isso agora, né? Ciência, gente, ciência virou a muleta de quem não tem argumento. Olha que doideira, né? Ciência é a armadura que se usa para falta de racionalidade, sendo que isso é antítese do conceito de ciência. Não é à toa que uma parcela enorme da população está aí com as orelhas muito em pé, fazendo um enorme filtro das aspas verdade que são publicadas. A cada dia, mais teoristas conspiratórios como nós aparecem, né? As pessoas vão ficando cismadas. Mais um caso só, eu prometo. Não tem a ver com Londres, mas tem tudo a ver com o tema. Um professor da Universidade da Pensilvânia declarou para o New York Times essa semana que os mais velhos não deveriam ser prioridade na lista de vacinação, na fila de vacinação dos Estados Unidos. Sabe por quê? E eu vou dar um tempinho para vocês chutarem. Porque os mais velhos tendem a ser brancos. Portanto, dar vacina preferencialmente a branco é errado. E o que o governo deveria é fazer um level the play field, como é que eu posso dizer? Dar um tratamento igualitário por raça. Ou seja, que morram os velhos só porque eles são brancos. Senhores, isso é eugenia. Isso é eugenia pura. Não dar vacina, seja qual for sua posição sobre o assunto, às vezes você fala, ah, vacina não adianta nada, beleza. Mas não dar um tratamento para os mais velhos e deixar eles morrer, para beneficiar teoricamente os negros americanos, isso é uma desumanidade tamanha que dá vontade da turma aqui gorfar de ódio. E claro, eu acho que não vou precisar nem falar, né, que o professor que falou essa bobagem era branco. Isso eu nunca duvidaria que vocês não tivessem imaginado. Enfim, pessoal, esse é o panorama que a gente tem visto hoje nos processos de decisão, aspas, científica, de novo, aspas, científicas com relação à pandemia. Pedir para mim, pedir para vocês simplesmente aceitar o que tem vindo sem fazer nenhuma análise crítica, o que vem do governo ou o que vem da imprensa, sinto muito, é chamar a gente de otário. Bom, pessoal, mais uma vez obrigado pela participação. A gente pede para vocês darem uma passada lá no site, quem ainda não fez, claro, é www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow desse podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, por aí vai. Pede também, quem não conheceu a gente ainda, ou prefere não ser sujeito às censuras do Facebook, que andaram, aliás, bem fortes esses dias por lá, viu? Tá complicado, eles estão dando um escondido na gente. Faz uma coisa, abre uma conta lá no Parler. É impressionante a diferença de entrega que tem. A gente tem, sei lá, não tem 100 fãs ainda, mas praticamente o número de pessoas que vem um post nosso no começo é idêntico com 10 mil fãs no Facebook ou com 100 fãs no Parler. Então, se você está afim de escapar um pouco da censura, abra sua conta lá no Parler, tá? Eu acho que vale a pena também ter um monte de gente legal por lá. É isso aí, gente. Uma boa semana para todos que está começando agora. O que a gente torce antes ainda desse Natal é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.